Programa UEMP de Rádio.
Olá, caros ouvintes. Está começando agora mais um programa UEMP de Rádio pela Rádio Cabiúna de Bandeirantes, no sábado, dia 27. Eu me chamo Isabelle e este programa é apresentado pelos alunos do 5º ano de Medicina Veterinária com orientação do professor Valdir Lopes na disciplina de Extensão e Sociologia Rural. Hoje, nosso grupo composto por mim, Ana Carolina, Matheus e Isabela, vamos falar um pouco sobre o abandono de animais. Matheus, você pode explicar um pouco sobre o panorama geral do abandono de animais?
Boa noite a todos. O abandono de animais é uma realidade nos mais diversos municípios brasileiros, e os animais que mais sofrem com o abandono são cães e gatos. Eles se tornam vulneráveis vivendo nas ruas em condições de fome, frio, sede e sendo maltratados. No Brasil, existe a Lei Federal 9.605, de 1998, que considera como maus-tratos abandonar, espancar e envenenar. Também não dar comida diariamente, manter preso, em corrente, local sujo ou pequeno demais. Falar sobre esse tema é de extrema importância, uma vez que durante a pandemia, a taxa de abandono de cães e gatos aumentou consideravelmente. Mesmo que em contrapartida, também tem aumentado o número de adoções. Normalmente, o abandono é realizado de maneira escondida, onde as pessoas deixam os pets em espaços públicos ou até mesmo em propriedades privadas, à própria sorte.
Você poderia contar para os ouvintes quais os motivos que podem levar ao abandono?
As principais causas para o abandono dos pets são os problemas comportamentais, cerca de 47%, e mudanças no espaço ou na rotina, 30%. A pandemia reconfigurou a forma de vida das pessoas, e muitos estão deixando seus pets por questões de mudança de casa, de cidade, separações, desemprego e principalmente por questões de instabilidade econômica.
Por que o abandono gera tantos problemas?
Então, os pets, quando mantidos em um lar, eles criam hábitos e rotinas, tornando-se completamente dependentes de seus donos para que os alimente e supra suas necessidades básicas. Quando estão na rua, tornam-se vulneráveis à fome, doenças, maus tratos e até mesmo acidentes, o que acaba comprometendo a vida do animal e das pessoas. O estresse que passam faz com que tornem mais susceptíveis a desenvolverem doenças, inclusive algumas que podem ser zoonoses.
Programa UEMP de Rádio.
Vamos explicar para os ouvintes agora o que são zoonoses?
Zoonoses são doenças que os animais podem transmitir aos seres humanos.
E se eu não puder mais cuidar do meu cão, o que eu devo fazer?
Os abrigos de animais estão lotados, pois os números de abandonos é maior do que o número de adoções. No município de Bandeirantes, até o presente dia, não contava com os serviços públicos para abrigar esses animais. E, portanto, a responsabilidade de encontrar um novo lar e uma nova família que possa cuidar do animalzinho, providenciar os cuidados básicos e afeto que ele necessita, é do dono atual. Então, abandonar o pet que foi companheiro e cuidou da sua casa não é uma opção. E aí, Ana, tem alguma lei falando sobre isso?
Boa noite. Nós temos sim, Matheus. Mais tarde, a Lei número 14.064 de 2020 altera o artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, que citamos no início do programa, aumentando as penas relacionadas aos crimes de maus-tratos aos animais, quando se tratar de cão e gato. A nova lei, ela diz que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, causa pena e detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É válida a mesma pena para quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Quando se tratar de cão e gato, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Então, Isabela, além de cães e gatos, nós temos algum tipo de animal que é abandonado?
Boa noite a todos. Nós temos sim, Ana. Outro tipo de abandono muito comum que a gente pode citar é o de animais de carroça, como cavalos, mulas e jumentos. Os cavalos são utilizados para puxar as carroças e quando ficam velhos ou doentes, acabam sendo descartados. Às vezes, amarrados em algum lugar sem sombra, água e comida. Ou até mesmo solto nas ruas. Alguns desses animais são resgatados. Porém, outros ficam em condições de vulnerabilidade, sentindo fome e sede. Vale lembrar que o cavalo é um animal que demanda muitos cuidados e que custa caro. Por esse motivo, muitos acabam sendo deixados por falta de dinheiro para alimentação adequada, cuidados básicos e também de um espaço adequado para abrigar o animal. O cavalo é um animal grande e quando ficam soltos nas ruas, eles podem causar diversos tipos de acidentes, colocando a vida do animal e principalmente das pessoas em risco. Quando vão parar nas rodovias, animais de grande porte podem causar acidentes de trânsito. Quando vão parar nas rodovias, animais de grande porte podem causar graves acidentes de trânsito. Se o dono do animal for identificado, pode pagar multas administrativas e responder judicialmente pelos danos causados. As denúncias também são válidas para caso algum carroceiro seja flagrado maltratando fisicamente o animal a serviço. Se presenciar uma cena assim, construa provas com filmagens e leve à polícia militar. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
E qual o destino dos animais que foram recolhidos por abandono?
Muitas pessoas não sabem, mas cavalos resgatados podem ser doados para pessoas com cadastros na ADAPAR. O animal tem que ser mantido exclusivamente em área rural, sem poder ser utilizado para fins lucrativos. Mas, Isabelle, conta pra gente, são só esses animais que podem ser abandonados?
Não. Existe uma outra categoria animal que também acaba sendo abandonada com frequência, os pets não convencionais.
Antes de explicar sobre o abandono de pets não convencionais, vamos falar um pouco sobre alguns termos? Conta para os ouvintes, o que é um pet não convencional?
Pets não convencionais são todos os animais mantidos como de estimação, porém que não sejam cães, gatos ou animais comuns e domésticos em fazenda, sejam eles exóticos ou silvestres. Alguns exemplos podem ser citados como aves, primatas, roedores e répteis. Aves são, por exemplo, as calopsitas, os canários. Primatas são pequenos exemplares como saguis ou macacos pregos, que podem ser mantidos como pet. Roedores podem ser citados hamsters. E répteis são serpentes ou lagartos.
E o que é um animal exótico?
Uma espécie exótica não pertence à fauna nativa, mas foi introduzida, por vezes até mesmo de forma ilegal através do tráfico, em um país que não o seu de origem para ser mantido como pet.
E um animal silvestre?
Animais silvestres pertencem à fauna do Brasil, e a grande maioria ainda não passou pelo processo de domesticação. Os animais silvestres podem ser adquiridos como pets de forma legal, quando comprados de um criatório legalizados, com os órgãos ambientais. Animais provenientes de coleta na natureza ou de tráfico são considerados de porte ilegal.
Isa, por que as pessoas querem tanto ter um pet não convencional?
Cada dia mais, as pessoas procuram pets que se encaixem em seu estilo de vida. Os répteis, por exemplo, as serpentes e os lagartos, são animais que demandam pouco tempo do dono e possuem um manejo mais facilitado. É importante lembrar que mesmo os animais não convencionais precisam de cuidados diários específicos e recomenda-se, antes de adquirir um pet, uma consulta com um médico veterinário especialista para se informar do que é básico e necessário ao bichinho.
E o que devemos considerar antes de realizar a compra ou adoção de um pet silvestre ou exótico?
Bom, devemos nos atentar a alguns fatores, como a procedência legal desse animal, se ele possui documentos de origem que comprovem que foram comprados de criatórios legalizados junto aos órgãos ambientais. Também devemos considerar a disponibilidade de profissionais médicos veterinários que possam dar assistência à saúde daquele animal, bem como recomendações do que é adequado ou não a ele. Também devemos garantir cuidados básicos, saúde e bem-estar desse animal adquirido.
E qual é o risco de adquirir um animal exótico e depois soltar ele na natureza?
Bom, temos um exemplo da tartaruga mordedora, que é um réptil, naturalmente ocorre nos rios e lagos da região do Canadá. O animal foi trazido ao Brasil para ser criado como pet e essa espécie possui um comportamento altamente predatório. Quando os donos soltam esses animais em regiões que possuem outras espécies das quais elas podem se alimentar, as mordedoras se adaptam muito bem, se reproduzem e podem causar um enorme impacto ambiental. Isso acontece pois se torna um predador não originário daquele ambiente, que já possui uma ecologia bem estabelecida.
E tem algum risco para os animais silvestres, já que eles fazem parte da fauna nativa?
Os animais silvestres que foram criados pelo ser humano não se adaptam novamente à natureza, pois eles não sabem procurar comida sozinho, não são facilmente introduzidos em um novo bando e são muito mais susceptíveis a doenças. Além do mais, quando verem os seres humanos, esses animais tentarão se aproximar. E isso pode acabar assustando as pessoas, confundindo a aproximação com ataques. E isso pode gerar uma atitude agressiva por parte das pessoas envolvidas. Por último, é válido ressaltar que informação e posse responsável de animais não convencionais, sejam eles silvestres ou exóticos, evitam o abandono e a negligência de tutores que podem, inclusive, responder legalmente por um crime ambiental caso realize tal ato. E o que diz a lei sobre isso, Ana? Você pode contar um pouquinho para os ouvintes?
A Lei Federal 9.605, de 1998... diz que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A mesma pena é válida para quem impede a procriação da fauna sem licença ou autorização, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. E quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
Ana, por último, o que a gente pode concluir com toda essa conversa?
A gente pode concluir que os animais errantes, que é como chamamos os animais de rua, podem causar vários problemas, pois ficam expostos a doenças e possuem um potencial de transmitir algumas dessas ao ser humano, como raiva, cólera, toxoplasmose, giardíase, enterocolite, infecções bacterianas por mordedura ou arranhão, leptospirose e outras mais. Eliminam dejetos em qualquer lugar, contaminando solo, água e alimentos. Podem ficar agressivos devido ao baixo convívio com as pessoas ou até devido a maus tratos sofridos quando tinham dono, causando ataques a pedestres, ciclistas e motociclistas. Acarretam em um grande problema de superpopulação, pois a maioria desses animais estão em idade reprodutiva e seu cruzamento geram ninhadas com vários filhotes, que também serão errantes, abrindo portas para que os animais sejam maltratados, envenenados, passem fome e frio. E causam muitos acidentes de trânsito, como atropelamentos, que além de tirar a vida do animal, também pode causar a morte dos motoristas e passageiros. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais elaborada pela ONU, todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Então todo animal tem o direito de ser respeitado. O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou de os explorar, violando esse direito. Todos os animais têm direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Nenhum animal será submetido a maus tratos nem a atos cruéis. Todo animal que o homem tem escolhido por companheiro tem direito que a duração de sua vida seja conforme a sua longevidade natural. E o abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Tendo isso em mente, é de grande importância a guarda responsável. Não se deve adotar animais por impulso. É necessário avaliar se você tem condições de obter um animalzinho, tanto financeiramente como tempo, disponibilidade e paciência. Lembrando, amor não compra ração. E como já vimos, abandono também é crueldade. Por isso, não adote caso vá abandonar o animal depois. Agora, para finalizar, nós trouxemos alguns números caso você presencie condições de maus tratos e abandono. É possível denunciar ligando para a Polícia Militar no 190, para o Disque Denúncia no 181, e para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, DDD 41-3251-6200. No caso de animais silvestres, é possível denunciar ao IBAMA, na linha 0800-61-8080, ou também pelo site www.ibama.gov.br/denúncias.
Nós vamos ficando por aqui, finalizando mais um programa UEMP de Rádio. Lembrando que maus tratos é crime, então denuncie. Boa noite, caros ouvintes, e obrigado pela atenção.
Programa UEMP de Rádio.